Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp é 739-8829-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Já já tem o Coutinho Neto trazendo as notícias do setor policial e hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista hoje com o Dr. Marcos Puentes, ele que é ortopedista, intervencionista em dor. O que é um intervencionista em dor? Você sabe? Aqui a gente vai saber hoje. Vamos falar desse assunto aí, porque eu vou lhe falar, viu? Tanta gente sofrendo com dores, né, pelo corpo principalmente, né, sem falar das questões emocionais, né, já vou ali conversando com o Dr. Marcos, e daqui a pouco a gente vai conversar com ele, vamos falar desse assunto, tem uma novidade aí para os nossos ouvintes, as pessoas que precisam de atendimento pelo SUS, tá, e aí o Dr. Marcos Puentes vai trazer essas informações para nós daqui a pouquinho. Olha o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa quarta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento. Já tem muita gente ligadinha, viu? Pronto para acompanhar a entrevista, viu, doutor Marcos? O Geraldo do Cresce tá ligadinho. Já tá pronto para acompanhar a entrevista. Muitos ouvintes já aguardando aí. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar essa entrevista, tá? Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: alerta, imunização baixa contra Covid e dengue preocupa médicos.
Correio da Bahia, entre granadas e fuzis, número de armas apreendidas cresce 17% na Bahia.
Olha só. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Gigantes da energia querem projetos no Piauí.
Jornal do Comércio do Recife. Conta de luz ficará mais barata em Pernambuco após 11 anos.
Ai, a gente deseja isso também na Bahia, tá? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Crise do IJ... Perdão. Crime do IJF. Estado e Prefeitura trocam acusações lá em Fortaleza.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, desenrola para pequenos negócios, deve beneficiar mais de 216 mil empresas em Alagoas.
É o programa Desenrola Brasil para Pequenos Negócios. Você pode aí tentar pagar a sua dívida, tá? Jornal Tribuna do Norte, Natal. DENIT não tem previsão de prazo para reconstruir ponte.
O Imparcial de São Luís, ônibus com tarifa zero aos domingos e feriados, é aprovado na Câmara de São Luís.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, não vou aceitar. Jogador do Botafogo é acusado de agressão pela ex-namorada.
Jornal Globo do Rio, esforço concentrado. Congresso torna a segurança pública agenda prioritária.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, PEC do quinquênio deve custar até 82 bilhões de reais.
Zero hora de Porto Alegre. Câmara aprova com restrições plano de benefícios ao setor de eventos.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lula nega crise. Faz assina ao Centrão e promete reajuste a todas as carreiras.
Folha de São Paulo. São Paulo chega a 7 bilhões e 300 milhões de reais em plano para reaver ICMS.
Jornal Estado de São Paulo. Contas públicas. Apesar de risco fiscal em alta, Lula critica foco em superávit.
E Valor Econômico de São Paulo. Fusões. Área de ensino superior prepara-se para nova onda de consolidação.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Daqui a pouquinho teremos entrevista, fique atento aí, tá? Vamos falar de dor, gente. Tanta gente sofrendo com dor, né? E você vai ter novidades aqui hoje sobre esse assunto. Acompanhe, aguarde, tá? Vem aí um ambulatório da dor, 100% SUS. Aguarde. Bem, vamos aqui de informação, Marcos Bezerra, agilizar aqui, porque daqui a pouco a gente inicia a entrevista. Vamos falar desse projeto do TRE. Projeto TRE em todo lugar, chega Itabuna e Ilhéus, não é isso, Marcos?
Isso mesmo, Cátia. O projeto TRE em todo lugar do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia desembarcou em Itabuna e fica na cidade até a próxima sexta-feira, dia 26. A iniciativa disponibiliza serviços ligados à Justiça Eleitoral, como a produção do primeiro título de eleitor. O atendimento é ofertado no Complexo Integrado de Educação Básica Profissional e Tecnológica de Itabuna, no bairro São Caetano, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, exceto na sexta-feira, quando vai ficar disponível das 8 ao meio-dia. Outros serviços oferecidos são cadastramento biométrico, reimpressão do título, atualização de dados pessoais, regularização de títulos cancelados, verificação de multas eleitorais, mudança de local de votação e outros. Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência emitido há no máximo 3 meses. No processo de alistamento eleitoral, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, não poderá ser utilizada isoladamente, devendo ser apresentada documentação complementar. O certificado de quitação militar também é requerido para homens que completam 19 anos em 2024. Em Ilhéus, o projeto TRE em todo lugar vai atender a população de 29 de abril a 3 de maio, no Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Chão, localizado na Avenida ACM, no Malhado. A iniciativa é feita em parceria com o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, do Governo do Estado.
Então aproveitem essa oportunidade, você em Ilhéus e Itabuna. Olha, a agência Bradesco, né, uma das aqui de Ilhéus, o caso aí. O Bradesco anunciou que vai encerrar as atividades da agência 3519, localizada ali no calçadão da Marquês de Paranaguá, próximo à Avenida 2 de Julho, aqui em Ilhéus. Ao site Pimenta, inclusive, o presidente do Sindicato dos Bancários de Ilhéus, Rodrigo Cardoso, informou que o fechamento está previsto para junho próximo e disse: mas teremos uma reunião com o diretor regional ainda esta semana. O Sindicato dos Bancários de Ilhéus lamentou a decisão. Disse que o fechamento da agência 3519 em Ilhéus não apenas representa um golpe para a comunidade local e para os bancários que trabalham nessa unidade, mas também levanta discussões sobre a responsabilidade social das instituições financeiras, afirmou a representação trabalhista em nota. A agência, gente, a 3519, tem 43 anos em Ilhéus. Para o Sindicato dos Bancários, a medida é um reflexo de uma gestão que prioriza a maximização de lucros em detrimento da qualidade dos serviços prestados aos clientes e dos direitos dos funcionários da empresa. A entidade solicitou reunião com representantes do banco. O Bradesco tem outra agência aqui em Ilhéus, que é a agência 0237, que fica em frente ao SAC, né, na rua Eustáquio Bastos, próximo à Praça Cairu. Estava conversando aí com uma pessoa, né, que também trabalha no Bradesco, e aí eu questionei como é que vai fazer os funcionários da 3519 Vão todos para 0237. Sabe o que a gente espera? Que depois não sejam demitidos. Realmente, é o que a gente espera, né? E que o atendimento melhore, né, Marcos? Para o usuário, né? Para o cliente do banco, e não piore. É o que a gente espera, né? Vamos aguardar aí. Bem, 12 horas e 12 minutinhos, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí, fazendo a primeira entrada de hoje com muitas informações, e daqui a pouquinho teremos entrevista. Então vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então, dirigindo a bordo, viajando de sua viatura virtual na região do Cacau, cidade de Itabuna. Atenção, hein? Na noite de ontem, terça-feira, em Itabuna, uma mulher foi hospitalizada após ser brutalmente espancada durante um assalto que aconteceu no bairro São Caetano. A vítima, identificada como Daiane Tomás dos Santos, de apenas 23 anos de idade, moradora do mesmo bairro, deu entrada no base com várias escoriações por todo o corpo e também com ferimentos na cabeça. Daiane permaneceu em observação até amanhã seguinte, no caso hoje, mas o autor desta agressão, neste assalto, ainda não foi identificado pela polícia de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi viajando pelo extremo sul da Bahia. Um falso professor foi preso dentro de uma universidade federal. Como é que é isso, rapaz? Conta tudo aí! Após investigações decorrentes de uma denúncia, a Polícia Civil de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, prendeu um homem acusado de se passar por professor universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia. O suspeito, identificado como Paulo Roberto da Silva, foi detido dentro das instalações da universidade. Paulo, que já havia sido visto na própria universidade anteriormente, mantinha um perfil falso nas redes sociais, onde se auto-intitulava mestre e doutor em ciência da computação pela Universidade de São Paulo, a USP, e atuante como professor na Universidade Federal Sul da Bahia. A equipe de investigação verificou, junto às universidades da região e em plataformas apropriadas, confirmando que as alegações de Paulo Roberto eram infundadas. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Territorial de Teixeira para as devidas providências legais e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário. Agora, a Polícia Civil busca entender as motivações por trás da criação do perfil falso e se Paulo utilizou sua falsa identidade para cometer fraudes na região. Ainda no extremo sul baiano, um corpo de um homem identificado como Genivaldo de Jesus Pereira, mais conhecido como Pequeno, de 38 anos, foi encontrado sem vida na manhã de ontem, terça-feira, em uma estrada vicinal no interior de Itamaraju. O homem foi assassinado a golpes de facão. O corpo da vítima estava dentro de uma vala na região de um assentamento agrário. Populares chamaram a polícia e informaram sobre o homicídio e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju, onde passará por exame de necrópsia. A Popó da Civil já está investigando para descobrir a autoria e a motivação deste crime. ainda viajando no rodapé da Bahia em uma operação conjunta realizada pela Rondesp Extremo Sul e também através do 89 CIPM, enfrentaram um indivíduo armado no município de Nova Viçosa, resultando na apreensão de arma de fogo e substâncias ilícitas. Durante patrulhas ostensivas e preventivas, os militares avistaram um homem de estatura magra, de aproximadamente 1,80m de altura. O cara é altão, hein? Ao notar a aproximação policial, o suspeito efetuou disparos contra os militares e refugiou sua residência. Os policiais reagiram prontamente e adentraram o imóvel, onde ocorreu já um segundo confronto. Após o novo confronto, o suspeito foi encontrado ferido no quintal da casa. Ele foi socorrido e encaminhado à clínica municipal, mas não sobreviveu, vindo a falecer na unidade hospitalar. O indivíduo resistente já foi identificado. Ele era Jonas Monteiro Nunes, de 26 anos. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Um acidente com vítima fatal também aconteceu no sul da Bahia. Um motociclista, ele morreu na noite da última segunda-feira ao colidir contra a proteção lateral de uma ponte no centro da cidade de Itajimirim. Romildo Pereira Soares, de 42 anos, ele era conhecido como Niba, do SAMU, e ele trabalhava como motorista do SAMU de Itajimirim. Niba, do SAMU, chegou a ser socorrido com vida e foi levado para o hospital público do município, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu já por volta de 11 horas da noite da última segunda-feira, e a vítima estava conduzindo uma motocicleta de 160 cilindradas. Na manhã de ontem, terça-feira, o corpo de Romildo foi transferido para o Instituto Médico Legal em Onápolis para realizar a necrópsia, e após o procedimento, o corpo foi liberado para velório e posterior sepultamento na cidade de Itajimirim. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 20 minutos. Nós vamos de informação aqui, já entrando no assunto da nossa entrevista de hoje. É que o Hospital Regional Costa do Cacau recebeu aí pacientes em mutirão para tratamento da dor. Olha que interessante. No último sábado, agora dia 20, na terça, ontem, né, dia 23, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, que é uma unidade sob gestão do Instituto Brasileiro de Administração Hospitalar, IBDAH, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, recebeu pacientes em mutirão para tratamento da dor. Pois é, o Dr. Marcos Puentes, ele que é médico ortopedista, clínico intervencionista da dor, lembrou que o projeto Voluntários da Dor, de abrangência nacional, esteve na unidade hospitalar o ano passado, né, em 2023. E ele disse: o Hospital Regional Costa do Cacau, com sua marca registrada de promover ações de saúde, captou essa mensagem que a gente trouxe e decidimos estender esse projeto para um projeto local com a nossa população. Olha que legal, e hoje você vai conhecer melhor isso. O especialista explicou que a ação contempla pacientes da rede pública de Ilhéus e região para cidades que são pactuadas com o município e que já realizam a referência e contra-referência tanto através do hospital quanto na rede de assistência básica. E o doutor Marcos Puente ainda ressaltou que o paciente sai satisfeito depois do atendimento, melhora realmente a condição diagnóstica e o tratamento da dor e como deve ser feito passo a passo. Eu não vou nem falar muita coisa, detalhes, que eu vou deixar o doutor explicar pra gente, né, Marcos? Então, assim, o bacana é que a gente vê realmente a satisfação de pacientes. Então, quem participou lá desse mutirão, como a Wanda Olivia Rabelo de Oliveira, ela recebeu o atendimento durante o mutirão e fez uma avaliação positiva da ação. Eu vim aqui fazer um procedimento de um mutirão de tratamento de dor, fui atendida pelo Dr. Marcos Puentes, que fez o tratamento. Não estou sentindo dor nenhuma, incrivelmente. Estou muito satisfeita. Ele me orientou que era um procedimento de 24 horas e me encaminhou para a fisioterapia e me deu a receita. Estou muito agradecida ao Hospital Costa do Cacau e à equipe do Dr. Marcos. A Evanilda Aragão dos Santos também disse que foi atendida lá no Costa do Cacau e ela disse que agora está bem melhor, que ela foi lá fazer esse tratamento da dor, ela agradece toda a equipe e também ao Dr. Marcos Puentes, que é o nosso entrevistado de hoje, está aqui conosco no estúdio, no Jornal do Meio-Dia. Primeiro eu quero desejar boa tarde ao Dr. Marcos Puentes, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, primeira vez dele aqui conosco, hein, Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcão, Marcos Bezerra, meu xará.
Isso, boa tarde.
Obrigado pelo espaço e por estar cedendo o tempo precioso desse programa de vasta audiência que a região inteira conhece, esse potencial informativo de meio-dia a uma hora, todos os dias, né?
É, de segunda a sexta a gente está aqui. E obrigada também por sua disponibilidade, viu, Dr. Marcos? A gente sabe que a sua agenda é bem movimentada, mas ele veio aqui bater esse papo conosco. E o Dr. Marcos Puentes, gente, é ortopedista, traumatologista, especialista em dor. Inclusive, eu até adiantei, olha, ele é intervencionista em dor. E quando a gente fala intervencionista em dor, o que isso significa, Dr. Marcos?
Muita coisa, né, Kátia? Então, a gente precisa entender, eu vou fazer um resumo breve.
Sim.
A formação médica, ela é muito importante, né? Ainda mais nos tempos atuais, onde a gente tem acesso à informação, à internet, né? Com vários tipos de opinião. E, então, o que é um médico da dor? Tá? Existem áreas da medicina que lhe dão credenciais para poder atuar. Uhum. Né? A dor é uma área de atuação médica. Então, algumas especialidades como a minha, que é ortopedia e traumatologia, estão credenciadas a galgar essa pós-graduação e especialização. Então, você tem que fazer uma especialização em residência médica ou pós-graduação que seja credenciada, né, com as cargas horárias necessárias, tanto teórica quanto prática. Após isso, você tem que fazer uma prova na Associação Médica Brasileira para obter o seu registro de qualificação da especialidade. Tá? A gente sabe que todo médico pode atuar em diversas áreas.
Sim.
Por ser médico, por termos uma formação completa, mas em algumas áreas que exigem este registro, é importante que você faça a sua formação correta e completa para você poder oferecer e se doar da melhor maneira possível aos pacientes. Então, eu tenho que fazer uma pós-graduação, uma prova na Associação Médica Brasileira e obtenho o título de ortopedista com área de atuação em dor. E esse título, na verdade, é um registro de qualificação da especialidade, onde você vai no Conselho Federal de Medicina e registra. O intervencionista da dor é um médico que ele realiza procedimentos para tratamento da dor. Existem hoje inúmeros procedimentos minimamente invasivos, que são considerados, né, cirúrgicos, minimamente invasivos. Você tem procedimentos que você faz com agulhas, bloqueios de nervos, aquela articulação que dói, sabe, Kátia?
Sim.
Não sei você, Marcão, mas todo mundo tem uma dorzinha, né?
É
hoje
verdade.
Mesmo a minha que me incomoda é o pescoço. Ontem foi dia duro, plantão, mutirão no Hospital Costa do Cacau. Então, às vezes tem um nervinho que chega ali, você vai nele e consegue promover esse alívio que a dona Wanda falou aí, sobre pelo menos o efeito do anestésico, e é um bloqueio tanto diagnóstico quanto terapêutico. Uhum. Porque quem sabe o que é sentir dor, entende o que é 24 horas em paz, né? Poder fazer a sua atividade do lar, a sua atividade laboral, a vida matrimonial, cuidar da sua família, a batalha do dia a dia que a gente já conhece.
Ô, doutor Marcos, a gente até conversou isso fora do ar, né, antes de começar o programa. Tem aquela pessoa que tem aquela dor crônica na coluna, por exemplo, né, Marcos Bezerra?
Vários casos. Né?
Aí vai num ortopedista, não estou aqui menosprezando nenhum médico, tá? Por favor. Aí ele procura um ortopedista, procura o outro e nunca resolve. E continua com aquela dor crônica, né? E eu sei que tem pessoas que vão nesse tipo de mutirão, né? Vai.
Sim.
Nesse tipo de mutirão e acaba conseguindo um retorno.
Sim. Então, o que é dor aguda?
Retorno positivo.
Dor crônica, né? É. Dor aguda, se você for pesquisar hoje, né, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a dor é uma experiência tanto sensitiva quanto emocional, né, com um possível estímulo que cause lesão ou com o próprio estímulo. Tá? Então, essa dor, quando ela dura mais de 3 meses, a gente diz que essa dor é crônica. É, mas aí existem relatos diversos que uma dor que passa de 30 dias, ela já é crônica. Na verdade, quem sente a dor é quem geme. Né? Então, o que é ser crônico para você? Como médico, a gente tem que entender esses conceitos e, como médico da dor, saber acreditar, ter ferramenta, substrato científico para você tratar esse tipo de dor. Então, o que é uma dor aguda? Eu bati, eu feri, eu me queimei. Então, ela promove uma experiência, né? Gera um potencial no nosso organismo de resposta àquilo. Essa é uma dor aguda. Tá? Só que quando ela permanece, seja uma dor por artrose, uma cirurgia que eu fiz, eu tenho muito paciente que se queixa de dor no pós-operatório, ainda que seja uma cirurgia pequena, com técnicas modernas, pode dar dor. E essa dor persiste, ela ativa agora mecanismos do nosso corpo, mecanismos de defesa, que acionam vias que não eram excitatórias, que realmente inibia até aquela velha alisadinha que a gente bate a cabeça e alisa, aquilo ajuda a passar a dor. Uhum. Estimula um receptor dentro do nosso corpo e ativa uma via inibitória da dor. Então, a gente tem essa prorrogação e começa a mexer com o nosso emocional. Né? Daí a importância de uma equipe multidisciplinar, do papel do psicólogo, do nutricionista, aquele paciente que sofreu de obesidade, conseguiu o seu tratamento, mas ainda tem sequelas de uma sobrecarga de peso. Não que todo obeso vai ter uma sequela intratável, uma dor crônica. A gente não pode construir essa relação. Aquela velha história de você precisa emagrecer. É difícil a gente passar informação para o paciente. A gente, como médico, tem que ter sabedoria de posicionarmos, nos posicionar diante da demanda do paciente. Então, a dor crônica, ela envolve tudo isso, uma forma de cuidar, de tratar e de, acima de tudo, usar a ciência para identificar o que é aguda ou crônica.
E olha, o que é mais interessante, aqui no sul da Bahia, você vai ter acesso a esse tratamento, tá? Totalmente SUS. Mas você só vai saber isso depois do intervalo. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Nós estamos aqui conversando hoje com o Dr. Marcos Puentes, ele que é o nosso entrevistado dia, ortopedista, intervencionista em dor. Ele já explicou o que é um intervencionista em dor, a especialidade, né? Que especialidade é essa que o médico faz para poder atender as pessoas que sofrem com dores crônicas. E, inclusive, a gente falou antes de ir para o intervalo que você aqui no sul da Bahia, caro ouvinte, pode ter esse atendimento inteiramente grátis, como SUS, gente. Porque o SUS, quando ele funciona mesmo. E o que é bacana é que o ano passado, eu até falei isso nesse instante, no primeiro bloco, o Dr. Marcos Puente trouxe uma equipe do Rio de Janeiro, né, intervencionista e dor, fez um grande mutirão no Hospital Regional Costa do Cacau. Por falar nisso, quero mandar um abraço a toda a equipe do Costa do Cacau, a diretora do hospital, a Cristine Câmara, e toda a sua equipe, tá? E a equipe do senhor também lá no Costa do Cacau, doutor. E fez esse trabalho bacana que deu certo. Porque o doutor Marcos Puente é o especialista, né, nessa área da dor. Então ele trouxe essa equipe e, claro, deu continuidade a esse projeto. E eu gostaria que o doutor Marcos Puentes falasse um pouco desse atendimento no Hospital Costa do Cacau, porque agora está sendo instalado um ambulatório da dor.
Eita,
lá no hospital,
desafio,
né, doutor?
Hein? Pois é, primeiramente agradecer a Cristine Câmara. Cris, gratidão infinita à sua pessoa, o doutor Egídio Feitosa, nosso diretor médico. Cristine é Cris, né? Carinhosamente falando, é a nossa diretora do hospital.
Diretora geral, né?
E João Araújo, o coordenador geral da enfermagem. Eu sou da equipe deles, tá?
E fazem realmente um trabalho excepcional no hospital, viu?
Eles
do Egídio, do João.
Eles acolheram esse projeto no ano passado. Eu sou membro do Instituto PEM Brasil, que é um órgão filantrópico de São Paulo, de médicos da dor. E um dos produtos desse instituto é o projeto Voluntários da Dor.
Isso.
E a gente conseguiu elencar Ilhéus. Foi o terceiro lugar do país a acontecer. Nós recebemos médicos do Rio de Janeiro também, Kátia. e de todos os estados. É um projeto que roda o profissional, ele custeia a sua viagem e vai promover o bem em cidades que tem alguém do time, né, que se colocou à disposição.
Né,
o que seria o time se não tivesse o campo, né, para a gente jogar a partida? E o Costa do Cacau, na figura de Cristine, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e do IBDH e dos outros envolvidos, Egídio, João, abraçaram e fizeram acontecer. A gente recebeu 33 médicos. E aí aquela pergunta, o que é que a gente faz para manter essa semente viva aqui, né? Aí tinha eu aqui, que não me falta coragem, e a gente, nesse mês, programou fazer o atendimento desses pacientes. Né? Eu tenho um projeto também na Prefeitura de Léo, chamado Projeto Viver Sem Dor. E como é que funciona isso? Como é que funciona um hospital receber? Eu tenho dor, eu vou lá?
Porque teve um mutirão sábado, dia 20, e teve ontem.
Isso.
Mas vai ter, a partir de agora, o ambulatório
Isso, a gente vai amadurecer e vai manter essa semente viva no ambulatório. Então, o ideal, esse projeto, ele é uma parceria entre os médicos da assistência básica, as clínicas credenciadas, né, no sistema SUS e privado também. Todos nós, a saúde é um direito de todos, tá? Quem tem plano de saúde, quem tem um plano do SUS, e que são planos de saúde diferentes.
Claro.
Um é público, o outro é privado.
Exato.
E o médico faz o seu diagnóstico na consulta, identificou a sua doença, tenta iniciar o tratamento, para que a gente não sobrecarregue uma ferramenta como o Hospital Costa do Cacau,
exato,
que está abraçando esse projeto, num centro de diagnóstico de dor. A dor deve ser diagnosticada nos consultórios, no dia a dia. Você tem dor de tudo, dor orofacial, dor pediátrica, dor neuropática, dor que o ortopedista trata de articulações.
Dor no ciático.
Dor no ciático, que é uma dor ortopédica, dores emocionais. E cabe à assistência básica identificar esse tipo de dor, tentar. O médico ele é preparado para tratar a sua dor, mas chega um momento que ele precisa de algo mais, tá? Então, você tem duas formas de fazer intervenção em dor, guiada pelo raio-x e guiada por ultrassom, onde você pega uma das opções de tratamento, que seriam os bloqueios de nervos periféricos, infiltrações articulares, né? Bloqueios venosos, que são medicações na veia, que você passa um período ali tomando essa medicação, como, por exemplo, os pacientes com fibromialgia, que a gente faz uma medicação, às vezes, mensal, quinzenal ou semanal, e melhora a qualidade de vida das pessoas, porque a gente consegue dessensibilizar o sistema nervoso central na resposta à dor crônica. Tá? Então, se eu tenho fibromialgia, atenção vocês que estão ouvindo a gente, a fibromialgia no ano passado foi sancionada uma lei, o qual a população tem direito a ser tratado no sistema público de fibromialgia, tem acesso às suas medicações de uso. Para isso, o seu médico tem que fazer um encaminhamento e direcionar os órgãos competentes, né, do sistema público, do Sistema Único de Saúde, o SUS, para que você seja credenciado a ter direito a esse tratamento. Então, o paciente da fibromialgia, que envolve, né, dores difusas, quem tem fibromialgia, eu tenho familiares que têm, e eu acredito em você, da minha família, você paciente, você amigo, você ouvinte da Gabriela FM, a gente acredita na sua dor da fibromialgia e nas outras dores também. E é por isso que existe esse papel importante de você tomar essas medicações. Então, no ambulatório do Costa do Cacau, nós conseguimos, no sistema de mutirão, fazer procedimentos mais simples. Realizamos infiltrações articulares, bloqueios regionais, aquele nervinho que eu falei mais cedo, que inerva a articulação do ombro, e você faz um bloqueio diagnóstico para saber se é aquela região acometida pela doença, né? Ela vai melhorar ou não. E a gente promete para a dona Wanda aí, que agradeceu, como o nome da outra paciente, eu não me lembro, a todos vocês que estiveram com a gente, que pelo menos o efeito do tempo do anestésico, a gente vai ter um conforto da dor. E depois disso, o que é que vem, Kátia? O que é que vem, Marcão? O que vem é a continuidade do tratamento. Tá? Existem outros procedimentos, não é o objetivo aqui uma aula científica, né? Até porque às vezes tem termos que nem eu lembro, tá? E conceitos também. Mas a gente saber que tem um início, que começa com o seu médico na assistência básica, ele tem um meio, que é um bloqueio teste, diagnóstico, terapêutico, que já pode ser tratamento também, e ele tem a continuidade do tratamento. Depois da gente lançar mão dessas etapas, é que a gente vai ver se ainda assim a dor persiste como crônica ou não, e lançar mão de novos tratamentos que, como especialidade da dor, a gente tem.
Agora, doutor Marcos Pointes, eu creio que 90% da população sofre algum tipo de dor, né? E nem toda dor é de origem traumática, né?
Sim.
Então, é preciso haver essa triagem, como você falou, né? Para a pessoa fazer uma consulta, sim, primeiro na assistência básica. Mas a assistência básica do município de Ilhéus também não é lá essas coisas, né? Pela colocação a nível estadual, ainda tem a regulação também municipal e estadual, que é falha. Como é que a pessoa deve fazer?
Para poder chegar até esse ambulatório lá no Costa do Cacau.
Então, o ideal é que você seja atendido. Kátia mora no Pontal e ali tem um posto de saúde da rede da assistência básica. Lá tem um médico e você vai até o médico para fazer uma consulta. Esse médico, ele te encaminha tanto para o especialista em dor, como ele te encaminha para outros especialistas. Se for um problema de coração, ele vai dizer que você precisa de um procedimento com um cardiologista. E ele tenta te tratar. Ele passa um analgésico, ele passa uma fisioterapia, como a gente estava no bate-papo aqui. Ele passa uma medida geral, né, de tratamento e não resolveu. Então, ele vai te encaminhar e você vai ter acesso já diagnosticado, com exames realizados. A gente sabe que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo, mas ele é sobrecarregado porque nós temos dimensões continentais. Nós temos hoje 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. A dor, para mim, Marcão, ela representa 110%. Porque quem sente a dor sabe o que é ela, né? A gente dá uma nota, sim, na dor, uma porcentagem, mas de acordo com a OMS, a gente tem 30% da população sofrendo de dor crônica. Se a gente olhar uma população de 8 bilhões no mundo, aproximadamente, a gente teria o quê? 2 bilhões e meio, aproximadamente, de pessoas com dor nesse momento, né? Então, a gente tem 30% de pessoas com dor. Essas pessoas devem seguir a sua consulta médica. A gente não pode abandonar o médico inicial porque tem um médico da dor, né?
Hoje a pessoa vai num atendimento aí na atenção básica, chega lá, ah, eu tô assim, e o médico não tem a iniciativa de encaminhar para esse ambulatório. Ele mesmo pode pedir também. Olha, eu soube que tem um ambulatório da dor lá no Hospital Costa do Cacau. Eu gostaria que o senhor fizesse esse encaminhamento para que eu possa ter acesso a esse atendimento.
E sem pular, né, Kátia, essas etapas fundamentais, que é fazer, praticar a medicina como essência do médico, né? Cuidar, primeiro cuidar, acolher, né? Tentar identificar e diagnosticar a sua dor. E com isso na mão, dizer, bem, o que eu tenho a oferecer a esse paciente como médico ainda precisa de mais alguma coisa, e aí encaminhar. E a gente aí vai dar seguimento a esses pacientes.
Quando esse paciente chega para o senhor no ambulatório, lá no Hospital Costa do Cacau,
certo,
aí o senhor faz toda uma triagem.
Então, ele vai ser atendido, né? Ele vai estar encaminhado e vai ser direcionado ao ambulatório da dor, tá? E esse ambulatório, ele vai passar por uma consulta, né? De preferência que já esteja diagnosticado, porque não é objetivo a gente ficar ali, eu vou investigar a sua dor. A gente tem médico, Kátia. Né? A gente não pode abraçar, apesar de quem me conhece sabe que a gente tem um coração grande. A vida não me ensinou a dizer não.
Que bom.
E a gente quer acolher. Mas às vezes você deixa de beneficiar, você que já tem o exame, você, Marcão, que já está com tudo pronto e só, sim, precisa desse complemento que o seu médico lá do posto de Sapucaíra identificou e sabe do projeto e precisa dessa ajuda da gente. Tá? Então esse é o caminho, pessoal. Primeiramente, não abrir mão do seu médico. Tá? Estar dia a dia seguindo a orientação médica para tratar a sua dor. Quando isso não resolve, a gente está aqui, tá, para tentar ajudar você e tentar fazer algo diferente como um médico com área em atuação em dor.
Que bacana. Marcos Bezerra, tem mensagem aí no WhatsApp, não tem, para o doutor Marcos Pointes?
Tem participação de ouvinte aqui. O Gilmar Costa, de Ilhéus, manda boa tarde. Olha, estamos ouvindo aqui no Hospital de Clínica do Malhado, COSI. Um abraço para o doutor Marcos Pointes. Trabalhei com ele no Hospital Regional Costa do Cacau. Grande profissional.
Como é o nome da pessoa que mandou alô?
O Gilmar Costa.
A Gilmar é um grande amigo, parceiro, me recebeu de braços abertos quando eu cheguei aqui em 2006 como médico recém-formado, e ali no Hospital de Clínicas do Malhado foi um local onde me acolheu também como médico. Eu tenho muita gratidão ao doutor Aldemir, colega lá que é o diretor do hospital e um médico grande, de grande atuação, né, na área. E a toda a equipe.
Vou mandar um abraço também, doutor Jorge Matos.
Doutor Jorge Matos.
Grande ortopedista também.
Grande ortopedista.
Sou fã.
Nosso prefeito Mário, que também era ortopedista, ainda não estava no ramo da polícia, me recebeu também. o colega que Deus o tenha, João Quintela, que aprendi muito com ele. Os grandes nomes, né? Jorge Matos, João Quintela, Dr. Valmir Dantas, figuras ilustres de Ilhéus que me receberam aqui. E ali foi onde eu comecei minha vida. Gilmar é um querido.
Tem mais mensagem?
Tem outro ouvinte aqui mandando boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho, Dr. Marcos Puentes. Fui atendida no Mutirão da Dor. Gostei muito. E pretendo ir novamente.
É isso aí, como é o nome dela?
Não colocou o nome, não.
Ah, se colocasse o nome, a gente tentaria lembrar, né?
E o nome das pacientes que o senhor perguntou, que agradeceram tal atendimento, foi a Wanda Olívia e a Evanilda Aragão.
Obrigado, dona Evanilda, pelo carinho. Obrigado, dona Vânia. E a todos vocês que estiveram lá com a gente. Nós realizamos, Kátia, alguns tratamentos, tá? Infiltrações articulares. Como eu sou ortopedista, a gente tentou dar início com patologias de dores ortopédicas, tá? Para facilitar o início, né? Dar o primeiro passo. E a gente sabe que é uma vasta, né, quantidade de doenças ortopédicas que causam dor aguda e crônica. E ali a gente fez esses tratamentos ambulatoriais. Ontem a gente já conseguiu fazer intervenções em dor guiada por raio-x, já no centro cirúrgico, no segundo dia de tentativa de manter essa semente, né? Muito obrigado à equipe do centro cirúrgico, na figura da enfermeira Rita. Ritinha, não esqueço de você, tá vendo?
Nesse mutirão de ontem, na sua equipe teve mais quantas pessoas mais
ou menos? Hoje eu contei com um colega e amigo, parceiro, que é o coordenador da ortopedia do Hospital Costa do Cacau, o Dr. Ramon Alves, que atende ali na IOT. Ali na IOT a gente tem um time de colegas também diferenciados, pessoas que estão... Eu digo que você, meu irmão, é médico de trincheira. Ontem a gente parou 3 horas da manhã para tentar tomar uma água, né? Mas obrigado, Dr. Ramon.
Doutor,
a ouvinte que foi atendida no mutirão é a dona Ana Cátia, irmã do Tarcísio.
Olha,
obrigado, Catinha. Espero que você esteja bem aí. E às vezes esse bloqueio que a gente faz ali, né? Estamos falando bloqueio porque foi algo que a gente mais fez, tá? Sim. Por exemplo, você tem infiltrações articulares para tratamento de artrose que duram 1 ano. Imagine, Marcão, aquele joelho que você já gastou no Baba, né? Aquele velho sábado de manhã na Praia da Avenida, na ADEB, na
ABB, joga mesmo,
Praia do Sul.
A turma ali na Praia do Sul, no Malhado, mas você, geralmente, quem machuca o joelho é a alegria do Baba, é o atacante, é o meio de campo, é aquele que se movimenta mais e tem essa dor e você precisa, a gente recebe essa pergunta, eu tenho artrose, o que é que eu vou fazer? Tem procedimentos que a gente faz, Kátia, que a gente faz a infiltração de ácido hialurônico, tá? E melhora a condição interna da articulação, diminui a evolução dessa artrose. E aquele Baba, Marcão, que você quer bater, você ainda consegue, logicamente, com a menor intensidade, evitando lesões, e tudo sob orientação médica, né? Não dá pra gente prometer a fórmula mágica de eu te faço uma coisa e devolvo a sua saúde completa, né? O ideal seria isso, mas não
verdade.
Tem.
Verdade. Né? Então, doutor Marcos, a gente já pode dizer que já existe esse ambulatório da dor no Hospital Regional Costa do Cacau, né? Pronto para atender aí os pacientes 100% SUS, né?
É isso aí. A gente começou com esse sistema de mutirão, tá? Sábado agora vamos ter outro mutirão, estamos na luta.
Pronto, vamos lembrar isso.
Cristine Câmara, João, a equipe do ambulatório, Priscila, Tayane, Adriane, enfermeira da emergência, minhas técnicas de enfermagem do centro cirúrgico. Teve gente que se mobilizou, Kátia, dentro do hospital, estava de folga e trocou a escala para poder estar trabalhando no dia, né? Para poder estar trabalhando no dia e participar, né? Porque você não pode pegar uma pessoa de folga e colocar, né?
O próximo mutirão agora no sábado, a pessoa pode ir direto lá para o hospital?
Não, então, para deixar um serviço de porta aberta, a gente está sempre pronto para acolher quem chega, né? E tentar elencar dentro do planejamento do tratamento ambulatorial da dor, tá? Então, a gente já tem alguns pacientes que foram triados, pacientes que fizeram, como eu expliquei mais cedo, um bloqueio diagnóstico e terapêutico e que já estão credenciados a dar seguimento ao próximo passo do tratamento da dor. Sábado nós estaremos lá, tá? Fazendo mais uma ação do bem, mantendo essa semente, né, ativa, essa chama do bem, e a gente precisa do entendimento de vocês, pessoal, tá? Vamos tratar isso como a nossa criança, né, que vai crescer e se multiplicar com essa semente do bem.
Isso aí.
Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui para o doutor Marcos.
Sim,
boa tarde, doutor. Sou Tereza, moro em Ribeirão Branco. Sinto muitas dores na coluna, tenho hérnia de disco e não posso tomar medicação nenhuma porque eu sou alérgica.
Nossa.
O que eu posso fazer para tratar nessa dor?
Ah, existem inúmeras coisas, né, Marcos? E Dona Tereza, você primeiro precisa do diagnóstico da doença que causa a sua dor na coluna. Com esse diagnóstico, você vai iniciar o seu tratamento com o seu médico ortopedista, tá? Se ele for médico com área de atuação em dor, ele já vai resolver você lá. Talvez você não chegue para a gente, mas digamos que você está tendo dificuldade e ele lançou mão de encaminhar a senhora para a gente. A gente vai fazer o seu exame físico presencial, tentar complementar através de outras hipóteses diagnósticas e, com isso, a gente fazer o seu tratamento. Existe bloqueio, existe medicações, analgesia separada para uma droga que você toma que faz um efeito, um relaxante muscular, um analgésico, um uso de um anti-inflamatório. Lembrando a vocês que usam anti-inflamatório indiscriminadamente, né? Que às vezes é cheio de boas intenções, mas a gente pode estar se prejudicando. E aí fazer procedimentos que a gente possa evitar um ato cirúrgico na sua coluna, tá? Às vezes a gente morre de medo, eu também tenho medo de cirurgia, apesar de ser cirurgião, né? E peço sabedoria a Deus todo dia para eu olhar para você e dizer, eu tenho que te operar. Que difícil para dar essa notícia, né?
Tem mais uma pergunta ali.
Vamos lá.
É o Maltês de Ataíde, que manda um abraço aí para o meu amigo e grande médico, Marcos Puentes.
Obrigado, tio Maltês. Chamo de tio porque Enia, filha dele, foi minha colega, eu fiz um ano de enfermagem na UESC. E colega também como profissional, a família Maltês tem um coração especial, grandioso. E Maltês é colega de vocês, né?
Isso.
E eu tenho certeza que se a gente ficar aqui mais uma hora com o doutor Marcos, vai chover mensagem aí, viu, Marcos? Ele é bem querido.
O Fábio de Itacaré também está mandando um abraço aí para o doutor Marcos.
Ah, que legal.
Ô, Fabinho, obrigado. Eu atendo Itacaré, atendo até em Taboquinhas. E o meu pai sempre me disse, meu filho, cobra que não rasteja, não come sapo.
Cuidado com as onças que tem em Taboquinhas.
Mas a gente vai lá ver a população lá também. A gente promove, trouxemos pacientes de Itacaré, trouxemos de Una.
Nossa.
Agradecer a Turino, do Hospital de Una, nosso diretor do hospital, a Gleiciane, secretária de saúde. Estamos aqui, Gleice, viu, tentando fazer a assistência básica funcionar. Sua observação foi importante e a gente tem que fazer nossa
importante.
Parte.
Né? Mais alguma?
E o Tarcísio Neto, o Ciso Boia, mandando os parabéns para o doutor Marcos, né, que operou a irmã dele.
Obrigado, Tarcísio. Um abraço a ela. Melhoras na reabilitação.
Doutor Marcos, eu quero agradecer sua participação aqui no Jornal do
Meio
Dia. O senhor trouxe informações importantíssimas para os nossos ouvintes. Tenho certeza que tem muita gente agora aliviada. Já sabe onde procurar, né, Marcos? Para ter um atendimento decente, tá? Para cuidar da sua dor. Então, você já sabe que existe agora esse ambulatório da dor no Hospital Regional Costa do Cacau. Eu quero parabenizar mesmo toda a direção do Costa do Cacau, o IBDH, que é a empresa que administra o hospital, na pessoa aí da Cristine Câmara, que é a diretora, o João, que é o gerente de enfermagem, o doutor Egídio, que é o diretor médico, e toda a equipe mesmo, tá, gente? Parabéns, porque hospital 100% SUS, com atendimento humanizado, isso é muito importante. Parabéns ao senhor, doutor.
Muito obrigado.
Que Deus abençoe e ilumine aí, que o senhor continue com esse projeto, tá? E ajude muita gente a sair dessa vida
obrigado,
da dor.
Obrigado.
Tá bom?
Queria agradecer meus colegas ortopedistas. Galera, ó, eu sou de galera, viu? Vocês são meu time. Aliás, eu sou do time de vocês. Obrigado por essa parceria fantástica de cada dia. A vocês daqui da Gabriela FM, por estar cedendo esse espaço importante ao Hospital Costa do Cacau, a Secretaria de Estado do Estado da Bahia, CESAB, a Prefeitura de Ilhéus, que também abraçou o projeto que a gente faz no posto da UBS, que é um projeto também de dor. Tá?
Tem gente aqui mandando alô para o senhor ainda. Opa, Ricardo Raffne.
Ô, Ricardo. Ricardo é um artilheiro nato. Ilhéus conhece a história de Ricardo no futebol.
Ele tem que cuidar do joelho dele, viu?
Ricardo tem um probleminha no joelho, mas a gente está cuidando, né, Ricardo? Ai, Kátia, estamos aqui à disposição. Eu tenho um jardim que diz, não deixe a dor parar o seu dia, pergunte-me como, tá? A gente tenta se desdobrar o máximo aí na informação. O tempo é curto, a gente sabe que se a gente ficar aqui, a gente fala um pouco mais, dá mais um assunto como esse, né?
É verdade, obrigada.
Mas muito obrigado,
Marcos,
gratidão
a
todos vocês, até a próxima. Espero estar aqui mais vezes.
Com
e precisando, pode mandar a tempestade, que nossa arca está sempre pronta.
Tão
um abraço, doutor Marcos Puentes.
Um abraço.
Bem, 12 horas e 59 minutos, rapidamente, o nosso repórter está chegando aí novamente, Coutinho Neto. Só vou adiantar aqui para vocês, resumir, que escritórios de advocacia investigados por uso de documentos falsos na Bahia são alvos de operação do Ministério Público Estadual, que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em Salvador durante a Operação Data Vênia. deflagrada contra 4 advogados e seus respectivos escritórios, que atuavam de forma independente e autônoma na capital baiana. A ação ainda apreendeu 10 mil dólares em espécie, documentos e celulares. Ninguém foi preso. De acordo com o MP, os advogados participavam de um esquema conhecido como advocacia predatória, que consiste no ajuizamento em massa de ações com pedidos semelhantes para uma pessoa ou um grupo específico. Apenas um dos escritórios ajuizou ao menos 2.653 ações contra um único banco entre os anos de 2020 e 2022, utilizando-se de falsificação e uso de documentos falsos. Que coisa, hein? Bem, Marcos Bezerra, ele está de volta, né? Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Itambé, sudoeste baiano. Atenção, hein? Ao efetuar a prisão de indivíduos ligados a facções criminosas que agem a mando do tráfico de drogas em Itambé, a Polícia Civil do município diz ter elucidado duplo homicídio que vitimou Alan Santos Costa, que foi alvejado com 21 disparos de arma de fogo, e Alexandre Soares Santos, de 38 anos, também que foi morto a tiros na porta de sua residência. Os dois homicídios foram registrados na madrugada do último domingo e foi destaque na segunda-feira na edição do Jornal do Meio-Dia. As equipes do Serviço de Inteligência e da 21ª Corpim de Itapetinga, com o apoio da CGM, Guarda Civil Municipal de Itambé, seguiram até o endereço do investigado de iniciais KVSS, traficante de drogas e homicida, que faz parte de uma organização criminosa e apontado como autor, juntamente do investigado JFS, vulgo Ian, do homicídio qualificado de Sandrinho, que foi consumado em relação da rivalidade entre duas facções rivais atuantes no bairro Paraguai e Casinhas, respectivamente lá em Itambé, bem como retaliação pelo homicídio qualificado de Wallace. É a polícia prontamente numa resposta à sociedade, elucidando um duplo homicídio na pequena e pacata cidade do Rio Verruga, a cidade de Itambé. Três homens morreram ontem à noite, hein? Durante uma ação policial realizada nas proximidades do Taitinga, distrito entre Muniz Ferreira e Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo a Polícia Militar, as guarnições da Rondesp faziam patrulhamento na BA-046 quando se depararam com o carro, que ao perceber a presença das viaturas e também tentou empreender fuga. Ainda, segundo a Polícia Militar, durante o acompanhamento tático, foi dada a ordem de parada. Para aí, rapaz, tu tá doido? Para esse carro aí, rapaz! É a polícia! Com sinais luminosos e sonoros, mesmo assim o condutor não parou. E os ocupantes do veículo não tinham mais o que fazer. Atiraram contra os policiais que revidaram. Após o veículo ter parado, três indivíduos desceram fortemente armados, iniciando um novo confronto. E o condutor do veículo arrancou, tomando sentido ignorado. Esse fugiu. Ao cessar fogo, foram encontrados três homens caídos ao solo, com armas de fogo ao lado. Os três homens que moravam em Santo Antônio de Jesus foram levados pela própria Polícia Militar para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiram, disse em nota a polícia. Com o trio do mal, foram apreendidos uma pistola 9mm, um revólver calibre 38 e ainda um revólver calibre 32 com duas munições intactas e três deflagrados. Olha, uma mulher, ela foi brutalmente espancada e morta em frente aos filhos. Edneia Nascimento dos Reis. Ela tinha 41 anos de idade. Ela foi brutalmente espancada e assassinada ontem no município de Conceição do Coité. A mulher foi encontrada pelos filhos em um quarto da casa. Informações revelam que a equipe Águia Resgate foi acionada por volta das 9h30 da manhã. Ao chegar no local, socorristas constataram o óbito. Segundo informações de populares, o companheiro de Adiné teria fugido pela janela da casa logo após o crime. Um homem identificado como Elias Araújo Santos, 43 anos, ele foi morto com um golpe de faca, desferido pela sua ex-companheira, Joyce Cleide Oliveira, de 41 anos, já na cidade de Valente, também no território do Cinzal. O fato aconteceu pelo seguinte: Elias, ele invadiu a residência de Joyce Cleide, descumprindo a medida protetiva contra si mesmo. Após desferir o golpe que atingiu o peito do ex-companheiro, a mulher ligou para o hospital municipal pedindo socorro. Ao perceber que ele apresentava, já que ele já estava evoluindo para óbito, ela fugiu do local com destino ignorado. A polícia militar procedeu buscas, mas não localizou a Joyce Cleide, e o corpo do ex-marido foi para o departamento de polícia técnica. Olha também, nossa grande Bahia, uma violência extrema aconteceu em Feira de Santana, hein? O irmão do presidente da Câmara de Vereadores, ele foi assassinado de forma cruel e brutal. Ele, Crispim Mota de Jesus, 65 anos, irmão da vereadora Erenita Mota, que também é presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, ele foi assassinado por volta das 17 horas e 15 minutos de ontem em sua própria residência, localizada no conjunto Feira 7. Ele foi morto por golpes de picareta, golpes de faca e golpes de martelo, desferidos por um vizinho dele. A mulher de Crispim, Adriele Platte da Silva, foi atingida e esta foi socorrida ao hospital. Após ter cometido homicídio, voltou, se escondeu na casa onde morava, e o pelotão do emprego tático operacional, o Petão Malvadão, junto com a guarnição Lobo 40 da 67 CIPM, fizeram cerco e o prenderam no flagra. A delegada Fernanda Gabriele, que é o assassino em flagrante, afirmou que ele invadiu a casa das vítimas pelo muro do fundo, matou Crispim e feriu a esposa. Tava com cão! De acordo com ela, foram muitos golpes, especialmente na região da cabeça, e a casa estava tomada por muito sangue. A delegada diz, uma cena terrível. Ele tentou se esconder no telhado da casa onde morava, mas foi autuado em flagrante e preso. Não houve discussão ou uma motivação prévia. Estamos investigando, a delegada Fernanda Gabriela. Foi isso que ela disse. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marco Zera.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É, Coutinho, pelo visto, amanhã você vai ter muita notícia aí para divulgar aí no setor policial. Tá chegando muita coisa aqui. É, parece que o negócio tá complicado ali pelo Vilela. Enfim, vamos aguardar aí informações, né? E amanhã o Coutinho traz para nós aí. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.